uma grande janela de oportunidade na discussão dessa agenda. O que, que o programa pode oferecer? O que, que o programa Prefeito Amigo da Criança pode oferecer? Suporte técnico, então, para os gestores, né? Para levarem para os instrumentos de planejamento, os ODSs, e discutir caminhos de implementação. Então, vários dos problemas da cidade já estão nessa agenda, e não necessariamente a gente vai começar discussões novas. Então, trabalho infantil já é problema na maioria das cidades, acesso à educação infantil, principalmente para a creche, mortalidade infantil, principalmente as mortes evitáveis, é um problema em todas, né? Se não em todas as cidades, mas a maior parte das cidades, a violência doméstica contra a criança, contra as gestantes, enfim. Então, a gente tem uma janela de oportunidade aqui para, por meio do programa Prefeito Amigo da Criança, também levar para vocês um suporte técnico direcionado que facilite a discussão dos ODS nas cidades e facilite enxergar caminhos de implementação. A gente já pré-selecionou alguns municípios, nós temos a condição de trabalhar com 150 municípios. Por enquanto, a gente está trabalhando com os animados, como o Gilson, que já descobriu uma agenda estratégica aí, já pretende direcionar esforço da administração, mas a gente está aberto para os municípios que tiverem interesse de levar essa discussão em termos de processo de planejamento, em termos de caminhos de implementação. Nós estamos abertos para oferecer esse suporte técnico de forma totalmente gratuita. E agora, né, nesse ciclo de seminários, a gente vai trazer um debate de que forma a gente pode agregar atores estratégicos nessa discussão para o fortalecimento, principalmente, do investimento social privado em torno dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e também agregando organizações da sociedade civil. Então, como Fundação Abrinq, nós estamos trazendo também as organizações da Rede Nossas Crianças, que é um outro programa da Fundação que hoje tem pouco mais de 230 organizações de sociedade civil, para contribuir na discussão com essas cidades que tiverem interesse de avançar na discussão da agenda. Esse ano nós vamos começar a discussão sobre estratégias para fortalecimento do controle social e instituições fortes. Então, como a gente tem uma administração forte, conselhos de direitos e conselhos tutelares fortalecidos para combate das desigualdades. Acho que é isso. E aí a gente pode abrir para uma discussão, né? Obrigada.
Certo. Queria falar um pouquinho sobre a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Sou prefeita eleita, primeiro mandato, lá no Pará. E, assim, eu fui apresentada pela primeira vez para os objetivos pela CNM. Uma reunião nossa, do MMM, que foi apresentado e me chamou a atenção. Só que, assim, a minha avaliação, as dificuldades dos municípios, eu sou gestora de município de 16 mil habitantes, né? Onde tudo poderia ser mais fácil, mas por uma história antiga, a gente enfrenta as dificuldades. Barcarena, no Pará, é um exemplo da questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que a gente participou de uma oficina lá no Pará e a gente teve a oportunidade de conhecer. Mas, assim, levei essa experiência para o meu município, só que a gente não está conseguindo implementar da melhor forma que a gente deveria, né? Então, a gente precisa muito dessa parceria da Fundação Abrinq para lá, para o Pará. Nós temos o selo Unicef, eu não sei se, né, vocês têm o conhecimento, a gente faz parte, a maioria das prefeituras, das 144 prefeituras do estado do Pará, quase que 142 aderiram ao selo Unicef. Então, é uma grande adesão, que também leva em consideração esses critérios, índices, né? Criança na escola, a questão da gravidez na adolescência, né? De melhorar esses indicadores. Então, assim, a gente precisa muito desses parceiros, principalmente né, nos municípios onde as dificuldades são maiores nessa questão social mesmo. E assim, fica aqui, né, o meu chamado a todos os municípios pequenos de abraçar essa ideia, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão aí desde 2015, né? Numa agenda nacional que precisa chegar para os municípios. Essa que foi o tema maior na oficina que a gente participou lá no Pará, oferecida pela FAMEP e a CNM, né, de apresentar os objetivos de desenvolvimento sustentável para as prefeituras. E ali eu acredito que não teve um grande número de prefeituras participando, se eu não me engano foram 30 de 144, então é muito pouco. Então a gente precisa fazer com que esse movimento ele ande mais, né, lá no nosso norte, né, e acredito Nordeste, como eu vi ali, os maiores índices, né, 11% da questão que você apresentou, Heloísa, né, de casamento, né, na idade menor de 19 anos. Né? O Norte e o Nordeste eles têm um índice maior, apesar de ter uma população menor. Porque a gente vê aqui, né, a região Sudeste tem uma população grande, mas o índice é pequeno. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Né? O pequenininho, às vezes, é que nem acidente de trânsito. Quando acontece um acidente de trânsito de uma cidade que tem 16 mil habitantes, é o caos. Enquanto que uma que tem 50 mil, 500 mil habitantes, um acidente não é nada. Né? Mas para uma população pequena é. Então, aprendi muito, viu? Passar aqui para a dona Dalva, quer fazer alguma consideração?
Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Não? Então, queria agradecer a participação. Até.
Boa tarde. Me chamo Ivonete, sou secretária executiva da AMINOR, que é a Associação dos Municípios aqui do Noroeste de Minas, vizinhos aqui de Brasília. Estive em Belém, do Pará, para participar de um evento da Rede ODS, conheci Barcarena, né, experiência lá. O ano passado, a Associação dos Municípios trouxe aqui o município de Paracatu, nessa mesma mesa dos ODS, onde ele trouxe a experiência de ter elaborado o seu PPA inteiramente baseado nas diretrizes e metas dos ODS. Agora nós estamos com um desafio dos 19 municípios desta associação, foi decretado em 8 deles os ODS, mas de fato é um desafio. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, os municípios trabalham as ações dos ODS, só não aloca ou não informa, né, que aquelas ações são dos ODS e trabalham alinhados a eles ou não. Mas eu entendo que todos os municípios trabalham a questão dos ODS, né? A contrapartida da Associação dos Municípios da nossa região para os ODS é a elaboração dos planos municipais de saneamento. Já outrora elaboramos os planos municipais de resíduos sólidos, né? Então, uma luta nossa aí é que o saneamento seja de fato prioritário e quem tenha os instrumentos de gestão que tenha o recurso para tal. Porque, do contrário, nós estamos criando um problema para os nossos gestores. E aí nós temos que avaliar o que é menos pior. É ter o instrumento e depois nós termos a cobrança do Ministério Público, porque foi aprovada uma lei e lei é cumpra-se, né? Então eu trago essa reflexão em relação ao item 6 do ODS, né, que é água, saneamento. Então, são essas questões, tá bom? Muito obrigada, prazer, né, estar aqui nessa plenária importante, com essa mesa bastante empoderada. Não é a primeira vez que eu ouço falar da BRIM, que tem municípios nossos da região, que tem essa parceria do prefeito amigo da criança. Obrigada, boa tarde.
Eu só fazer um comentário com relação a essa...
um pouco dessa fala e um pouco do que ela também comentou. Bom, primeiro, os ODS não é nada novo. Na verdade, é o que está no dia a dia de todos nós. Ela está organizado de uma forma e relacionado metas que o objetivo é tentar alcançar o desenvolvimento em todos os níveis. Então, assim, foi organizado de uma forma que facilitaria o processo de gestão. Esse é o objetivo. Só que tem algumas questões. Primeiro, não adianta você ter um grande plano, um grande quadro de ODS, se isso não migrar para os planos plurianuais e para os orçamentos públicos e para os planos de ação. Então, esse é o caminho, é que isso seja. E para isso, a gente vai oferecer uma instrumentalização de como incorporar os ODS aos planos plurianuais. Que é exatamente essa tradução de como fazer isso. E outra coisa, eu entendo bem a situação de um pequeno município na região norte e que tem todos esses desafios, né? E esses desafios estão postos e muitas vezes uma pequena ação ela pode levar a uma redução de indicadores significativo. O simples fato de identificar quais são os principais desafios daquele município ou daquela região, eu entendo que no Noroeste de Minas a questão de saneamento é uma questão importante, mas tem também outras questões de âmbito social, indicadores sociais, que indicam a necessidade de um investimento para que se reverta os quadros de vulnerabilidade social. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu não comentei aqui, mas que eu acho que é importante a gente pensar em termos de desigualdade nesse país. A maioria das nossas vulnerabilidades sociais, elas estão de alguma forma associadas à pobreza. A pobreza é, sem sombra de dúvida, a gente às vezes olha para a pobreza apenas pela questão da renda, mas a pobreza ela tem a renda como uma das suas dimensões. Tem uma outra dimensão que limita a capacidade de desenvolvimento das pessoas, que é não ter acesso a uma habitação, não ter acesso à educação, não ter acesso à saúde. Isso limita as possibilidades da pessoa ter o seu desenvolvimento pleno. E a terceira dimensão é a da vulnerabilidade. Quer dizer, as pessoas pobres e que vivem em condições menos protegidas, elas são muito mais vulneráveis à violência letal, a todas essas vulnerabilidades, que aí já é a terceira dimensão. Mas se a gente observar as estatísticas, a gente vai ver que na estatística de homicídio, para dar uma bem clara, a maior parte das pessoas são pobres, as vítimas. São pobres, são negros e vivem em áreas periféricas ou áreas pobres. Então, assim, tudo isso é conhecido de todos nós, mas nós precisamos entender a inter-relação dessas coisas para que os planos priorizem as ações corretas e assim a gente comece a reverter esse quadro de desigualdade.
É só para encerrar aqui, eu não poderia deixar de dar o meu depoimento, até porque eu me senti muito contemplada nas falas de vocês e das prefeitas aqui também. É que no meu município, assim que eu cheguei, enfrentando tantas dificuldades, já de início eu instituí o comitê de secretarias. Então ninguém trabalha de forma isolada. Então, não, né? Às vezes tem secretaria que tem dinheiro e outras que não tem. Mas nós temos que garantir políticas públicas. E aí nós, então, abraçamos, demos as mãos. E um foi ajudando o outro. Então, nós não trabalhamos de forma isolada. E a questão das ODSs, todos nós trabalhamos. Às vezes a gente não sabe que está trabalhando as ODSs. Eu, particularmente, vou dar um exemplo aqui. Eu fiquei sabendo dos ODS de forma sistematizada com Tânia e Dalva
como foi dito aqui, no encontro da MMM. Levei um livrinho, apaixonada no livrinho, sabe? Fui lendo os 17 objetivos. De repente, me veio um convite da OPAS para eu ir para o México, pela experiência bem-sucedida nossa do município de Goiás em relação aos ODS, promoção da saúde, né? Não deixar ninguém para trás. E aí eu fiquei pensando, gente, né? Aí nós estamos trabalhando, então, de fato, os ODS. E aí foi muito bacana para nós, né? E eu também sou a prefeita amiga da criança. Então, tem tudo a ver. Nós queremos, sim, essa parceria com vocês. Nós os ODS já estão no nosso plano plurianual. Nós nos reunimos com foco, todo secretariado engajado nessas metas. Mas nós precisamos, né, de maiores orientações, de vocês, né, para nos ajudarem, para que a gente possa realmente fortalecer os ODS. Quem sabe vocês fazem um encontro lá no município de Goiás, né? Tenho o maior prazer em sediar vocês, tá? Obrigada.
Só compartilhar uma questão também. Além do saneamento, nós temos prefeito que conseguiu o prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE por causa da questão do ODS, que trata a questão do turismo, né? A valorização das riquezas e belezas naturais, Suruana de Minas, né? Tem uma cachoeira de mais de 140 metros de queda. Bom, mas o que eu queria trazer é, como eu disse para vocês, o município de Paracatu tem, né, todo o PPA baseado nos ODS. Mas uma das questões que trouxe o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a eles foi exatamente o mensurar, que são os indicadores. Então, assim, tô vendo aí você colocando as dimensões, né? Também agradecer a CNM pelo material riquíssimo que eles têm no site, né? Lá da Mandala, de todo o trabalho, muito importante. Parabéns à CNM. Mas é trazer essa questão em relação aos indicadores para os municípios apontar nas metas que eles têm que apresentar nas prestações de contas ao Tribunal de Contas. Pelo menos o do Estado de Minas cobra esse item, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.
Bom, inicialmente quero cumprimentar a Brinque, nossa parceira, né, nossa expositora de tantos anos. Primeira vez que eu procurei a Brinque, que vocês querem encontrar os prefeitos do Brasil, primeira, né, você foi a primeira que... Então, muito obrigada. Graças à Brinque, nós temos conseguido fazer, né, Tânia? Agora, quanto a esse material entregue, tem gente aqui da CNM, não estou vendo, mas grandes responsáveis. Quando a Tânia decidiu, né, que bom que você recebeu, gostou do material. A gente pensou muito eu sempre falo, eu vou bater a mesma coisa que estou falando. Se nós fizéssemos tudo através da educação, estaria tudo resolvido. Eu vou só agora não falar como municipalista, mas como educadora. Eu sou de Rotary, tenho 16 creches no Barra Funda e eu tenho uma escola com 1.200 alunos da pior favela de São Paulo, que é Moinho. Então, vocês podem, depois da municipalização da educação, mexer no conteúdo programático das escolas. A coisa que eu mais gostei quando nós conseguimos a municipalização do ensino, quando nós conseguimos a obrigatoriedade dos 25%, né, se aplicar de educação, a coisa que eu mais gostei como educadora, que eu sou secretária de educação, é de poder mexer no conteúdo da escola municipal. E colocar dentro do conteúdo da escola municipal o que é uma sugestão que eu estou dando, o que eu estou fazendo nas creches. Eu ponho na sala de aula, eu fiz da mandala uma brincadeira. O menino da escola fez a mandala que muda. Então, tornou-se um brinco. Não sei se a brinca tem isso, mas é o que eu faço lá. Eles vão mudando. Então, o professor, uma vez por semana, tem que parar meia hora e falar de ODS. Que parece um nome feio. Quem disse aqui que nunca tinha ouvido quando nós apresentamos que era... Parece até um nome feio, ODS, né? Uma coisa que a gente está lutando desde 92, desde aquela época. Então, a sugestão, coloquem vocês que são prefeitas, que podem mexer no conteúdo programático das escolas, a discussão da ODS. faz um brinquedinho, põe em cada sala de aula, como eu fiz, como se fosse um relógio. Só que são 17, não é? E daí eles, as crianças vão mudando. Daí você fala, junto a quatro palavrinhas mágicas que eu bato muito, né, Tânia? Muito obrigada, dá licença, por favor, e desculpe. Você começa a juntar, né? Quando você fala em desculpe, você está fazendo um item. Quando você fala muito obrigada, está falando outro item. Quando você fala o quê? Por favor, é outro item. Então são quatro palavrinhas que resolveriam o problema da educação desse país, a nossa sociedade seria muito mais tranquila. Então eu quis falar como educadora agora pela experiência que eu tenho. É um relógio, como se fosse um relógio, a mandala, com 17 e as crianças vão mudando. O que, que você fez essa semana? Você jogou papel de bala no chão? Daí eles mentem. Não, não joguei. Então com o que, que você contribuiu? Daí eles põem. Você falou muito obrigada? Não sei se é verdade ou mentira, mas mexe o reloginho. Então tornou o espírito lúdico deles, através daquele brinquedinho, eles começam a falar do ODS, que para muitos é um nome ainda não muito discutido. Essa é uma contribuição que eu quis dar. Obrigada.
Eu queria agradecer. Antes de agradecer a nossa mesa, eu gostaria de dizer que está entre nós, que estamos muito contentes com a presença da senhora Ana Paula Hoff, que é esposa do vice-governador do GDF, senhor Paco Brito. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar conosco. Agradecer à prefeita Graça, agradecer a nossas representantes da Brinc pela brilhante palestra e que foi tão ilustrativa para todos nós. Muito obrigada. Passamos à próxima mesa.